Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa explanação no que se refere à petição inicial. Nesse momento, falando sobre o juízo de admissibilidade da petição inicial. Com a propositura da petição inicial, o processo ele se inicia. E depois da devida autuação e registro aos autos, são encaminhados para o juiz. O juiz terá o seu primeiro contato com a petição inicial. Dessa forma, nessa unidade, o objetivo é enfrentar as reações possíveis ao juiz nesse momento procedimental. Nesse primeiro encontro, nesse primeiro contato com a petição inicial, o juiz poderá demonstrar algumas reações. Vejamos algumas possíveis reações do juiz no primeiro contato com a petição inicial. A primeira delas, emenda da petição inicial. Ele determinar a emenda da petição inicial. O magistrado, ao receber a petição inicial, se ele verificar irregularidades, quais sejam imperfeições, lacunas ou omissões que não comprometam o deferimento da inicial, mas que tornam necessária a correção da peça, determinará a emenda, a correção ou o complemento da petição inicial. Ok? Pois bem, nós temos lá no artigo, né? No artigo, vamos dar uma olhada no nosso Código de Processo Civil, Código de Processo Civil, o que fala o nosso artigo 319. Lá fala o que uma petição inicial deve conter. Vocês já sabem, certo? Se porventura faltar, né, algum dos requisitos, dos itens, dos incisos contidos no artigo 319, alguma irregularidade na qual nós falamos, quais sejam, alguma imperfeição, alguma lacuna, ou uma omissão que não comprometa o deferimento, o prosseguimento dessa ação, o juiz necessariamente determinará a correção da peça. Essa correção chama-se emenda. Quando o juiz determina a emenda da petição, ele está determinando a correção ou a complementação da petição inicial, por estar faltando algum dos requisitos contidos no artigo 319. O artigo 321, por sua vez, trata do direito de emenda à petição inicial. Vocês podem olhar lá. O juiz, ao constatar, este é o papel do juiz, observando, obedecendo o procedimento que nós já falamos, que o juiz, o advogado, o Ministério Público, como fiscal ou como autor da ação, está adstrito, né? Tem que obedecer o procedimento. Se porventura a ação versar sobre o procedimento comum, tem que obedecer o que está no nosso Código de Processo Civil, na parte do processo, na parte do procedimento comum. Então, o artigo 321 fala para o juiz. O juiz, ao constatar alguma irregularidade na petição inicial, não poderá indeferi-la de plano, não pode, mas intimar o autor para que em 15 dias a regulariza, indicando precisamente o que deverá ser corrigido ou complementado. Esse é o papel do juiz. Uma parte significativa obedece na literalidade do artigo 321, obedece. Quando eu digo obedece, ele indica precisamente, atentando para o princípio da cooperação, o que deverá ser corrigido ou complementado. Mas existem alguns juízes ainda que apenas determina a emenda da petição inicial, deixando de indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. O prazo de 15 dias previsto no referido dispositivo, ele não é peremptório, podendo o juiz estendê-lo de acordo com as peculiaridades do caso. Isso é como ao apresentar a defesa, a contestação, prazo 15 dias, mas se o caso for complexo, o juiz pode dilatar um pouco mais esse prazo, como nós já falamos em sala de aula, já conversamos sobre isso em ocasiões pretéritas. A emenda inicial é possível ainda, mesmo após a contestação, desde, anotem, desde que não altere o pedido ou a causa de pedir. Tema de grande divergência esse que nós estamos falando aqui agora e discussão tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Esse entendimento que eu disse qual seja, a emenda inicial é possível, ainda mesmo após a contestação, ele ainda não está sedimentado, principalmente no Superior Tribunal de Justiça. Então ainda há umas divergências. Existem tribunais que entendem que podem e existem tribunais que entendem que não podem. E por sua vez o Superior Tribunal de Justiça ainda não decidiu plenamente sobre este tema. Ok? Certo é que não vamos arriscar tentar emendar a petição inicial após o oferecimento da contestação. Vamos fazer com que a nossa petição inicial, quem for advogar, a faça com rigor, atento aos requisitos do artigo 319, ok? Porque nós não sabemos qual que é o entendimento do magistrado que vai deparar com a sua petição inicial, entender? Pois bem, após intimado, caso não seja sanado o vício, isso são consequências, após intimado, caso não seja sanado o vício, o juiz indeferirá a petição inicial por meio de sentença, indeferimento total ou decisão interlocutória se o indeferimento for parcial. Ou seja, a parte autora corrigir ou complementar apenas parte do que o juiz determinou no seu despacho inicial. O que ele complementou, o que ele emendou, obedecendo o despacho inicial, o juiz dará prosseguimento. Mas aquilo que ele deixou a desejar, que não cumpriu o despacho na sua totalidade, naquela parte que ele não cumpriu, o juiz, né, não dará prosseguimento. Então, por isso que eu disse para vocês que após intimado, caso não seja sanado o vício, o juiz indeferirá a petição inicial por meio de sentença, indeferimento total, ou através de decisão interlocutória, ele indeferirá parcialmente a petição inicial através de uma decisão interlocutória se ele não cumprir totalmente o despacho. De 100%, ele cumpriu somente 50%. Então, os outros 50%, ele indeferirá por meio de uma decisão interlocutória. Nesse aspecto, nós estamos falando a respeito do indeferimento da petição inicial, trata-se de uma decisão judicial que impede liminarmente o prosseguimento da causa. Preste atenção, o indeferimento da petição inicial trata-se de uma decisão judicial que impede liminarmente o prosseguimento da causa. Liminarmente, nós já sabemos, quando fala um pedido liminar, uma decisão proferida em caráter liminar, logo nós já sabemos, vem à nossa mente, que o réu não tomou conhecimento. Não é mesmo? Então, se porventura ocorrer uma decisão judicial no que tange ao indeferimento da petição inicial, estará ocorrendo aí um impedimento liminar sobre o prosseguimento daquela ação. Pois, não se admite o processamento da demanda, conforme as situações enumeradas, está gaguejando aí, no artigo 330, vocês olhem aí, no código de vocês, que lá fala, artigo 330, caput, a petição inicial será indeferida quando for inepta, a parte for manifestamente legítima, o autor carecer de interesse processual, não atendidas as prescrições dos artigos 106, 321, estão entendendo? Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido à causa de pedir, o pedido for indeterminado, lembra que nós falamos que o pedido deve ser determinado e certo, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão da petição, do pedido, certo? E, por fim, contiver pedidos incompatíveis entre si, no nosso último encontro nós falamos, né? Você requer que a sua caneta seja devolvida para quem você vendeu e, ao mesmo tempo, você requer o pagamento dela. São pedidos incompatíveis. Ou você pega a caneta seja devolvida a você, ou você deixa a caneta com o comprador e recebe o dinheiro a título de pagamento daquela caneta. Não pode existir pedidos incompatíveis. Então, se ocorrer uma dessas situações elencadas no artigo 330, ocorrerá o indeferimento da petição inicial. Somente ocorre no início do processo, antes da ouvida do réu, somente ocorre o indeferimento da petição inicial, somente antes de ouvir o réu. Entenderam? Então, repito, sem me sentir repetitivo, somente ocorre no início do processo o indeferimento da petição inicial, antes da ouvida do réu. Após a citação, o magistrado, lembre-se, o magistrado não mais poderá indeferir a petição inicial, acolhendo a pretensão do réu, ocorrerá a extinção do feito por outro motivo. Então, se porventura, o juiz determinar a citação do réu, ele não poderá mais indeferir a petição inicial. De ofício, não poderá. Ele só indeferirá, né, após o oferecimento do réu, quando ele esboçar, nas preliminares ofertadas na peça defensiva, a ausência de algum dos requisitos contidos no artigo 319. Entenderam? Pois bem, eu já disse para vocês que o indeferimento pode ser total ou parcial. Será parcial quando o juiz apenas rejeitar parte da demanda. Tudo bem? Ok? O artigo 331 dispõe que, havendo apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial, o juiz poderá retratar-se no prazo de 5 dias. Então, a parte apela, promove, né, o recurso de apelação, antes de enviar esse recurso para o Tribunal de Justiça, o juiz pode analisar as razões apresentadas no recurso pela parte recorrente e, se ele entender de retroceder no seu entendimento, ele pode retratar e vir a aceitar a petição inicial. Porém, ele terá um prazo de 5 dias para fazer isso. 5 dias. Se porventura ele não esboçar, se ele não apresentar nenhuma manifestação, vamos dizer assim, no sentido de retratar ou não, esse processo vai subir para o tribunal. E se dentro dos 5 dias, já no primeiro dia, ele falar que mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos, o processo vai seguir para o tribunal. Se porventura, no segundo, terceiro, quarto dia, ele retratar, ele recebe a petição inicial e dá início, então, né, determina o prosseguimento da ação. Vamos a algumas hipóteses de indeferimento. O artigo 330 enumera situações de indeferimento da petição inicial. Vocês já devem ter observado aí
poucos minutos atrás, quando nós lemos o artigo 330.
Falamos que a primeira hipótese lá seria a inépcia. A inépcia da petição inicial está vinculada aos defeitos da causa de pedir ou ao pedido. Então, a inépcia da petição inicial está vinculada aos defeitos da causa de pedir ou ao pedido. São defeitos que não apenas, meus caros colegas, são defeitos que não apenas dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa. Conforme nós já falamos, a petição inicial é a forma da demanda, é o instrumento que inicia, né, uma lide, não é verdade? Então, a petição inicial é a forma da demanda que se compõe do pedido, da causa de pedir, que são os elementos objetivos. O que é a causa de pedir? Os fatos e os fundamentos jurídicos. Os fatos e os fundamentos jurídicos tratam-se dos elementos objetivos e dos sujeitos, que trata-se do elemento subjetivo. Então, repetindo, a petição inicial é a forma da demanda que se compõe do pedido e da causa de pedir, que se referem aos elementos objetivos. Quais são os elementos objetivos de uma petição inicial? Pedido e causa de pedir. E qual é o elemento subjetivo da petição inicial? Os sujeitos. A inépcia diz respeito a vícios na identificação, formulação dos elementos objetivos da demanda. Vícios na identificação dos elementos objetivos. Quais são os elementos objetivos? Causa de pedir e pedido. Se o juiz encontrar vícios de identificação, dificuldade na formulação, vocês estão entendendo? Na causa, vamos dizer, no elemento objetivo, na causa de pedir, esboça, eu disse no nosso último encontro, fatos que dizem respeito a uma ação de investigação de paternidade. Quando chega lá no pedido, faz um pedido no que se refere a uma pensão alimentícia. Após a intimação da determinação da emenda dessa petição inicial, se ela não for emendada, o juiz vai indeferir a petição inicial por inépcia. Por quê? Porque houve um vício da identificação, da formulação dos elementos objetivos da demanda. O juiz, nesse momento, não conseguiu identificar qual é a demanda, qual é a lide, qual é a ação que o autor propriamente almeja perante o Poder Judiciário, se é investigação de paternidade ou se trata-se de uma ação de alimentos. Ok? Pois bem, a inépcia é espécie do gênero. A inépcia é espécie do gênero indeferimento da petição inicial. E pode ocorrer em quatro situações. Primeira, ausência de pedido ou causa de pedir. Ausência, se não estiver lá na petição inicial, como que o juiz vai saber qual que é a ação, qual que é a demanda, qual que é a lide que vai tramitar? Não tem como. Então, a primeira situação que identifica a inépcia de uma petição inicial é a ausência de pedido ou causa de pedir. Sem pedido ou causa de pedir, será impossível ao órgão jurisdicional saber o quê? Os limites da demanda, os limites de sua atuação. Vamos dizer que os fatos sejam com relação à pensão alimentícia. Ótimo. Muito bem. Chega no pedido que seja o pai, que seja o réu, condenado a pagar pensão alimentícia. Ótimo, até aí tudo bem. Mas e o valor da pensão? Qual que é o valor da pensão? Não colocou limite nessa demanda, não colocou limite na atuação do juiz nesse processo de ação de alimentos? Tem que colocar o valor da pensão. Trata-se de pensão alimentícia? Requereu que seja condenado ao pagamento de pensão alimentícia? Ótimo. Até aí tudo bem. Então termina, conclui falando sobre o valor da pensão alimentícia que você almeja, que a parte almeja em juízo. Porque senão, essa petição, se ela não for emendada, ela vai ser considerada inepta. Segunda situação que pode ocorrer a inepção da petição inicial: pedido indeterminado. Nós sabemos que o pedido deve ser certo e determinado. Falamos sobre isso. Então, se o pedido for indeterminado, olha, isso aí vai levar ao resultado do indeferimento da petição inicial. Repito, o pedido deve ser determinado, salvo algumas exceções. Salvo algumas exceções. Quais exceções? Anotem o artigo 324, inciso 1, 2, 3 do nosso Código de Processo Civil. Fala-se a respeito das exceções quanto ao pedido determinado. Tem situações que não tem como você determinar o pedido. Não tem como. Então, excetuando se o artigo 324, 1, 2, 3, nos casos de herança, reparação de danos, lucro cessante, alguma coisa nesse sentido, certo? O pedido deve ser certo. Deve ser certo e determinado. Determinado. Tá ok? A terceira situação: quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Olha, a petição tem de ser coerente. Se o pedido não resulta logicamente da causa de pedir, há contradição, hipótese de inepção. Aquilo que eu falei, não canso e não me sinto repetitivo. Lá nos fatos você fala, narra fatos referente a uma investigação de paternidade. No pedido você pede pensão alimentícia. Contradição total, hipótese de inépcia da petição inicial. Entenderam? Pois bem, e a última situação nós podemos dizer, falamos na nossa última aula, cumulação de pedidos incompatíveis entre si. Olhem, a compatibilidade dos pedidos é requisito para que se possa cumular, como nós falamos, conforme já estudado. Se a petição inicial contiver pedidos incompatíveis, o magistrado deve determinar que o autor a corrija. É emenda. É corrigir ou complementar. Neste caso, corrigir. Que a corrija e que escolha um dos pedidos. Ou troque um deles por outro. Desde que o resultado final sejam pedidos compatíveis. Se realmente forem compatíveis, será uma ação para cada pedido. Se tornarão duas ou mais ações, porque o procedimento é incompatível. Na nossa última aula, ainda nós citamos o exemplo. Uma ação de cobrança com uma ação de execução. Não pode correr no mesmo processo. Vamos dizer que o réu deva, né, para o autor, no caso de ação de cobrança, o réu deva para o autor R$100. Ele tem um documento escrito que não tem valor executivo. E ao mesmo tempo, o mesmo autor tem um documento que possui valor executivo contra o réu. Aí neste caso vão ser duas situações: uma ação de cobrança por não ter um título executivo e a outra uma ação de execução por ter um título executivo. Não pode fazer esses dois pedidos numa ação só: ação de cobrança e ação de execução. Por quê? Porque os procedimentos são incompatíveis. Então o juiz, no momento que ele pega uma petição nesse sentido, ele determina a emenda. Ou você exclui, desiste de um, certo? Exclui, desiste de um ou desiste das duas e depois propõe uma ação de cobrança e uma ação de execução. Ou desiste da ação de execução e continua com aquela ação de cobrança e depois promove a ação de execução. Os pedidos podem ser cumulados, mas desde que sejam compatíveis. Ok?
Então, como eu falei para vocês, escolherá um dos pedidos ou trocará um deles por outro, desde que feita de forma compatível. Compatível. E o juiz não pode indeferir a petição inicial sem dar oportunidade ao autor para emendar, para corrigir ou para complementar. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Nós falamos sobre isso na nossa aula passada. Na nossa aula passada. Ok? Primeiro, que nós temos os artigos 9 e 10, que fala que o juiz não pode proferir nenhuma decisão surpresa. Não é verdade? Segundo, que nós já aprendemos e lemos no artigo 321, que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará, em outras palavras, intimará o autor para que no prazo de 15 dias a emende ou a complete, indicando com precisão, já entra aí o princípio da cooperação da parte do juiz, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Entenderam? Muito bem, muito bem. Então, terminando esta parte, a inépcia da petição inicial pode ser reconhecida a qualquer tempo, mesmo após a contestação. Mas nesse caso não implicará indeferimento da petição e sim a extinção do processo sem análise do mérito. Então, vamos aí recordar o que nós dissemos. Até o oferecimento da contestação, ou seja, no primeiro contato do juiz com a sua petição inicial, se faltar um dos requisitos do artigo 319, o juiz determinando a sua emenda nos termos do artigo 321 que nós acabamos de ler. Se, porventura, o advogado não corrigir, não emendar ou não complementar no prazo de 15 dias, estão observando, lembre-se que isso ainda não ocorreu a citação do réu, antes da citação do réu. O que vai acontecer? O indeferimento da petição inicial, porque o réu ainda não foi citado. Caso o réu seja citado e posteriormente a citação do réu, posteriormente o oferecimento da defesa do réu, verifique a existência de um dos requisitos, do artigo 330, né, no que diz respeito à inépcia na inicial, o juiz, ao reconhecer a inépcia da inicial, após a citação do réu, após o oferecimento da sua defesa, que é a contestação, o juiz já não vai mais indeferir a petição inicial. Por quê? Porque o réu já foi citado. Então, o que o juiz vai fazer? Ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Artigo 485, inciso 4 do nosso Código de Processo Civil. Se não entenderam, volta um pouquinho o áudio, que vocês ouvirão novamente o que eu acabei de dizer sobre a diferença do indeferimento da petição inicial, que ocorre até a citação, com a extinção do processo sem resolução do mérito, que ocorre após a citação do réu. Tudo bem? Bom, terminou-se aí, podemos dizer, o que se refere à inépcia da petição inicial. Vamos à parte da ilegitimidade da parte. A ilegitimidade da parte leva ao indeferimento também da petição inicial. Isso aí está contido no artigo 330, inciso 2. Vocês já leram lá e observaram. Quanto à causa de indeferimento quando o réu for manifestamente ilegítimo, é preciso ressaltar, eu vou ressaltar aqui para vocês, né? É preciso ressaltar que o réu, alegando ilegitimidade passiva, se tiver conhecimento de qual parte deveria compor o polo passivo, poderá indicar em sua contestação. Então, o que ocorre? Cita o Antônio. O Antônio, na sua peça defensiva, qual seja a contestação, manifesta como preliminar da sua peça defensiva, a contestação, a sua ilegitimidade de parte. Ilegitimidade passiva. O que é a legitimidade passiva? É o réu falando que ele não é a pessoa legítima para figurar no polo passivo daquela ação. Quando ele manifesta na sua contestação, em caráter preliminar, que ele não é
não é a pessoa, não é a pessoa legitimada a figurar no polo passivo daquela ação, se ele tiver conhecimento de qual parte deveria figurar no polo passivo, nesse momento que ele fala que ele não deve ficar no polo passivo, não deve figurar no polo passivo, ele já deve indicar, se ele souber, ele já deve indicar a pessoa que deva figurar no polo passivo dessa ação. Em situações, podemos dizer, como esta, a lei permite que o autor substitua o réu originário pelo sujeito por ele indicado. Não falei para vocês? Citou o Antônio. Então fala, não sou eu, mas quem deve figurar é o Raimundo. Aí o que que ocorre? Nessa situação, a lei permite que o autor substitua o Antônio pelo Raimundo ou reúna o réu originário e o sujeito indicado, formando aí um litisconsórcio passivo. Então, se porventura o autor não concordar em substituir o réu originário pelo sujeito indicado, se ele não concordar em substituir, ele vai indicar o outro a fazer parte, a compor o polo passivo dessa ação. Logo, vai surgir aí um litisconsórcio passivo. Vai ser Antônio e Raimundo no polo passivo. Agora, se o autor quiser substituir o Antônio pelo Raimundo, também a lei não cria nenhum obstáculo autorizando o autor a substituir o Antônio, pelo Raimundo. Então, eu vou repetir, o autor tem duas opções. Primeiro, substituir o réu originário pelo sujeito por ele indicado, ou reunir o réu originário e o sujeito indicado formando um litisconsórcio passivo. Pois bem, assim, a petição inicial só será indeferida com base no inciso 1º, artigo 330, se a ilegitimidade for do autor, de modo que, se a alegação recair sobre o réu, presta atenção, aplique-se o disposto nos artigos 338 e 339, procedimento que substitui a nomeação à autoria prevista lá no artigo de 1900, no código, perdão, previsto no código 1973, que o seu Genésio não gosta de lembrar dele. Então, repetindo, a petição inicial só vai ser indeferida com base no inciso 1º, no artigo 330, se a ilegitimidade for do autor. Se ficar constatado que o autor não é a figura legítima para figurar no polo ativo. No polo passivo, vocês lembram das duas situações. Então, não vai ocorrer um indeferimento da petição inicial. Não vai. Porque ou vai ocorrer a substituição, ou vai juntar os dois sujeitos formando um litisconsórcio. Agora, quando ficar comprovado que o autor é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, certo? No polo ativo da ação, o que que vai ocorrer? A petição inicial, ela vai ser indeferida. Segundo consta, vocês verão no artigo 338, né? Fala assim, lá no artigo 338. Alegando o réu na contestação ser parte legítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, aquilo que nós falamos, estou apenas comprovando para vocês, em 15 dias a alteração da petição inicial para substituição do réu. Ok? Agora, artigo 339. Quando alegar sua legitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento. Entenderam? Aí vem aquela explicação que eu disse para vocês. Parágrafo 1º do 339. O autor, ao aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se ainda o parágrafo 1º do artigo 338. Entenderam? E no parágrafo 2º, no prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsórcio passivo o sujeito indicado pelo réu. Então está dentro do que nós estávamos falando, explicando para vocês. Entenderam? Tudo bem? Estão acompanhando o nosso código aí? Creio que sim, né? Perfeito. Continuando a nossa explanação. Só um tempinho que eu vou beber um copo com água aqui, meus queridos, que a garganta tá seca. Bom, continuando. Também, falta de interesse processual. Falta de interesse processual. A falta de interesse processual leva ao indeferimento da petição inicial, nos termos do referido artigo 330, inciso 3º do nosso Código de Processo Civil. Tudo bem? No que se refere ao não atendimento ao disposto, lá nos artigos 106 e o 321, a petição inicial também será indeferida. Se não cumprir as prescrições dos artigos 106, parágrafo 1º e 321, a petição inicial será indeferida. Lembre-se disso também. O artigo 106, inciso 1º, determina que se indique na petição inicial o endereço em que o advogado receberá as intimações, o número de inscrição da ordem do advogado, o número de inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil e a sociedade de advogados da qual participa, se participa. Isso, se não for suprida essa omissão no prazo de 5 dias, a petição será indeferida. Então, lembre-se que se referir ao artigo 321, o prazo, 15 dias. Se referir ao artigo 106, inciso 1º, o prazo, 5 dias. Detalhe, tá? Prestem atenção nessa particularidade aí, tudo bem? Então, como eu disse, o artigo 321 é regra geral que autoriza o juiz a determinar a emenda da petição inicial para a correção dos vícios sanáveis no prazo de 15 dias. 106, inciso 1º, 5 dias. 321, 15 dias. Tudo bem? Falamos até aqui sobre o indeferimento da petição inicial. Falaremos um pouquinho, sem querer esgotar o conteúdo, a improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido, olha, o nome já fala, improcedência liminar do pedido. Quando se diz liminar, é porque o réu não tomou conhecimento. Lembre-se disso. Ok? A improcedência liminar do pedido é a decisão que, antes da citação do demandado, julga improcedente o pedido formulado pelo demandante. É decisão de mérito. O julgamento improcedente em caráter liminar. Estão entendendo? A improcedência liminar do pedido é decisão de mérito. Vocês vão entender. É decisão de mérito, definitiva, apta à coisa julgada. E possível objeto de ação rescisória, caso, após a prolação da sentença, sendo de mérito, certo? É possível a propositura de uma ação rescisória, posteriormente aí tentando comprovar perante o juiz que aquela ação, aquela petição, aquele pedido que foi feito outrora não deveria ser julgado na forma de improcedência liminar do pedido. Deveria, né? Não poderia. Então, eu vou repetir aqui, a improcedência liminar do pedido trata-se de uma decisão de mérito definitiva, apta a formar coisa julgada.
Ok? Pois bem. Quando eu falei em ação rescisória, nós temos um dispositivo mais à frente no nosso Código de Processo Civil que fala a respeito dessa ação rescisória. Essa ação rescisória, o objetivo dela, o objeto dela, o nome já diz, rescisória, rescindir. Fazer com que aquela ação que foi proposta outrora e teve uma decisão de mérito com base em uma improcedência liminar do pedido, possa ser revista novamente. Vocês estudarão a ação rescisória nos períodos posteriores. Apenas aqui, eu só dei somente um início, um toque inicial, cujo estudo final será nos períodos posteriores. Tudo bem? A regulamentação da improcedência liminar do pedido é feita pelo artigo 332. Eu faço uma observação assim, caso algum colega queira ver o que é ação rescisória, certo? Caso queira ver o que é ação rescisória, pode dar uma olhadinha no nosso Código de Processo Civil, que ele vai encontrar, ok? E vai ter uma certa noção do que vem a ser uma ação rescisória, entenderam? Ele vai ter noção do que vem a ser uma ação rescisória, tá? Essa ação, ela é utilizada, não vou dizer com frequência, mas de vez em quando ela surge. Então depois, quando vocês tiverem um tempinho, olhem lá no artigo 966 e seguintes, no artigo 966 e seguintes do nosso Código de Processo Civil, que vocês verão, ter uma noção do que vem a ser uma ação rescisória, tá? Então, a improcedência liminar do pedido trata-se de uma decisão de mérito, definitiva, apta a formar coisa julgada. E ela também, essa decisão, ela pode ser objeto de uma ação rescisória. Tudo bem? Com relação à improcedência liminar, como vocês ouviram e nós falamos aqui que ocorre antes da citação do demandado, não há que se falar em violação da garantia do contraditório. Não há que se falar em violação da garantia do contraditório. É julgamento de improcedência, assim como não há prejuízo ao réu decorrente de uma decisão que lhe favoreça. Assim, como não se pode falar em violação da garantia do contraditório, por que não se pode falar? Porque não vai haver prejuízo ao réu decorrente de uma decisão que vai lhe favorecer, entenderam? Por isso que não há violação à garantia do contraditório. Porque quando se fala em improcedência liminar do pedido, quer dizer que aquela ação ela não vai continuar, ela não vai tramitar, ela não vai existir porque o juiz se deparou com algo que lhe facultou julgar, né, de forma improcedente, em caráter liminar, o pedido do autor. Então, não há que se falar em violação da garantia do contraditório, como nós dissemos isso. Pois bem, para o julgamento liminar do pedido, existem dois pressupostos. Para que ocorra o julgamento liminar do pedido, existem dois pressupostos. A causa deve dispensar a fase instrutória. Qual é a fase instrutória? Aquela de realizar audiência de instrução e julgamento, realizar alguma perícia. Isso aí diz respeito à fase instrutória. E o pedido deve encaixar-se em uma das hipóteses previstas no parágrafo 1º ou nos incisos 1º ao 4º do artigo 332 do nosso Código de Processo Civil. Então, para o julgamento liminar do pedido, devem se existir dois pressupostos. A causa deve dispensar a fase instrutória e o pedido deve encaixar em uma das hipóteses previstas no parágrafo 1º ou nos incisos 1 ao 4 do artigo 332. A improcedência que nós estamos falando, né,
Nela também, nós dissemos há poucos momentos, né, a respeito do juízo de retratação. O juiz retratar, retroceder, refluir do seu pensamento. Olha, devemos salientar, que o juiz de retratação também está presente na improcedência liminar do pedido. Também está presente. Se não houvesse essa possibilidade, de juízo de retratação, a improcedência liminar seria inconstitucional. Por que que ela seria inconstitucional? Por violar o princípio do contraditório. Então, prestem atenção. Nós falamos há poucos minutos que não há que se falar em violação da garantia do contraditório. Não há que se falar. Por quê? O réu não vai arcar com nenhum prejuízo em decorrência de uma decisão que está lhe favorecendo. O autor promove uma ação em desfavor, vamos dizer, o Antônio promove uma ação em desfavor de Raimundo. O juiz, ao pegar a petição inicial, ele verifica que é caso de improcedência liminar do pedido. Então, a ação, vamos dizer assim, ela vai morrer ali. Não vai chegar nem ao conhecimento, em um primeiro momento, ela não vai chegar nem ao conhecimento do réu. No primeiro momento, tudo bem? Nós ainda vamos falar sobre isso. Mas em um primeiro momento, aquela ação não vai chegar ao conhecimento do réu. O juiz vai julgar improcedente, liminarmente, o pedido do autor. Então não há que se falar em violação do contraditório, porque aquela sentença é favorável ao réu. Certo? Agora, no que se refere ao réu, não há violação do contraditório. Pois bem, vocês entenderam. Agora, em decorrência do juiz de retratação, se o juiz não der oportunidade, se a lei não otorgasse a oportunidade do autor recorrer desse julgamento referente à improcedência liminar do pedido inicial, se a lei não lhe facultasse a oportunidade de recorrer para o tribunal, aí sim, aí estaria ocorrendo a violação do contraditório. Violação do contraditório. Para quem? Para o autor. Estão entendendo? Para o réu, não há violação do contraditório, porque a sentença é favorável a ele. Improcedência do pedido. Improcedência liminar do pedido. Então, para o réu, não há violação do contraditório. Mas para o autor, se o juiz julgar improcedente liminarmente o pedido inicial, se ele não pudesse recorrer, aí haveria aí uma violação do contraditório. Então, eu saliento que no juiz de retratação, o juiz de retratação, ele está presente na improcedência liminar do pedido. Se não houvesse a possibilidade de juiz de retratação, a improcedência liminar seria inconstitucional por violar o princípio do contraditório. E como que vai ocorrer? Esse juízo de retratação? Quando o autor recorrer, o juiz profere a sentença com base na improcedência liminar do pedido, certo? A partir do momento que o autor tomar conhecimento, que ele for intimado dessa decisão, ele vai ter o prazo legal de 15 dias para recorrer. Se ele chegar a recorrer, qual vai ser o recurso? A apelação. Esse recurso, as razões recursais do autor vai primeiramente parar nas mãos do juiz. O juiz vai ter conhecimento das razões recursais. Com as razões do recurso, se ele entender em refluir do seu pensamento, ele pode retratar, logo retratando, ele estará se utilizando do juízo de retratação. Ou seja, o autor exerceu o contraditório, o juiz, por sua vez, exerceu o juiz de retratação. Mas pode acontecer do juiz, no momento que ele pegar o recurso de apelação e ler as razões recursais e não concordar com elas, mantém a sentença e determina a remessa desse processo com as razões do recurso para o tribunal. Aí o tribunal vai analisar se vai manter a sentença pela improcedência liminar do pedido ou se vai cassar a sentença e determinar que o juiz dê prosseguimento àquela ação, iniciando-se com a determinação da citação e intimação do réu. Tudo bem? Então, o juiz de retratação ele está presente na improcedência liminar do pedido. Quando ocorrer a improcedência, o autor pode recorrer. Ele recorrendo para o tribunal, antes do juiz enviar esse processo para o tribunal, o juiz pode exercer o juízo de retratação. Logo, nós estaremos diante do exercício do contraditório, certo? Que é garantido pela nossa Constituição Federal. Tudo bem? Transitada, em julgado a decisão que julgou liminarmente improcedente o pedido, é como eu falei para vocês, em um primeiro momento o réu não fica sabendo que o juiz julgou improcedente liminarmente o pedido do autor, em um primeiro momento. Diz para vocês que ele não fica sabendo e diz para vocês que não há violação do contraditório, porque aquela sentença é favorável a ele, uma vez que julgou improcedente o pedido do autor, né? Mas o réu vai ficar sabendo dessa situação. Ele vai ficar sabendo. Depois de transitar no julgado. Depois que transcorrer os 15 dias que o autor foi intimado e ele não recorreu, o que acontece? Deverá o escrivão comunicar ao réu o resultado desse julgamento, até para que ele possa ter conhecimento de uma decisão que, de resto, né, podemos dizer assim, lhe favorece e que está acobertada pela coisa julgada nos termos aí do nosso artigo 332, parágrafo 2º do nosso Código de Processo Civil. Tudo bem? Ok? Então, voltando um pouquinho, a improcedência liminar do pedido trata-se de uma decisão de mérito. Logo, ela faz coisa julgada se não houver recurso. Tá? A improcedência liminar do pedido não fere o princípio do contraditório, porque a sentença é favorável ao réu. Ele vai tomar conhecimento dessa sentença? Vai. Após o trânsito em julgado dessa sentença. Tudo bem? Então, sentença de improcedência liminar do pedido. Decisão de mérito. O autor é intimado. Ele tem 15 dias para exercer o contraditório. Como que ele exerce o contraditório? Recorrendo. Mas que recurso? A apelação. Aí o juiz analisa as razões do recurso. Não concordou com elas, manteve a sentença de improcedência liminar do pedido, esse processo ele é remetido, ele vai se achegar ao Tribunal de Justiça. Ok? Nessa particularidade, o autor estará exercendo o contraditório. Tudo bem? Agora, pode ocorrer também, existe, para nós terminarmos, existe a possibilidade da improcedência liminar parcial. Quando apenas um ou alguns dos pedidos cumulados são liminarmente julgados improcedentes. Então, existe a possibilidade de improcedência liminar parcial do pedido. Aí, se é parcial, o que quer dizer? O juiz vai julgar improcedente liminarmente o pedido de forma parcial. Ocorreu uma acumulação de pedidos, vamos supor, dois pedidos. Um pedido, o juiz julgou improcedente liminarmente. Então, o que ocorre? Nós vamos estar diante de uma improcedência liminar do pedido parcial. O segundo pedido vai correr normalmente. O juiz vai determinar a citação e intimação do réu para que responda aquela ação. Com relação ao segundo pedido. O primeiro pedido, o juiz julgou improcedente liminarmente o pedido de forma parcial. O primeiro pedido. Ok? Mas o processo vai seguir com relação ao segundo. Nesse caso, o recurso, o exercício do contraditório pelo autor, já não vai ser mais uma sentença. Por quê? Porque ele não pôs fim ao processo. Ele julgou liminarmente improcedente o primeiro pedido. Então, trata-se de uma improcedência liminar parcial. O segundo pedido vai continuar.
A ação vai continuar com relação ao segundo pedido. Nesse caso, o recurso a ser exercido será o agravo de instrumento nos termos do artigo 1015, inciso 2º. 1015. Quer dizer, vocês vão estudar esse dispositivo mais na frente, lá na fase recursal, período posterior, mas nós já estamos salientando aqui. Tudo bem? Ok? Então, por esse momento nós falaremos somente até aqui. No nosso próximo encontro, continuaremos com o nosso estudo sobre a petição inicial, indeferimento da petição inicial. Tudo bem? Sobre o que nós falamos aqui no próximo encontro, nós daremos continuidade. Um abraço para vocês.